Para o programa Rumo ao Campo deste sábado, eu converso com o Dr. Nery Perin, que lançou um artigo extremamente interessante chamado O Projeto de Sabotagem contra o Agronegócio Brasileiro: A Taxação das Exportações Agrícolas. Para nós aqui, para o nosso público, é de extrema importância que se fale sobre essa taxação, porque nós somos um município essencialmente agrícola. Em primeiro lugar, boas-vindas ao senhor. Ao doutor, né, Nery Perin, agradeço pela sua gentileza de nos atender nesta manhã de sábado. Bom dia.
Bom dia, Mirelle. O prazer é nosso falar com você nessa região que eu sou tão próximo. Já, se você me permitir, gostaria de fazer um agradecimento, um reconhecimento, aliás, de uma grande colega minha, que foi dividir os bancos escolares aí de Espumoso, a doutora Lisa Andréa Antonini, uma extraordinária advogada do agronegócio e uma grande amiga. Um abraço a ela.
Perfeitamente. Bom, o senhor escreveu este artigo, A Taxação das Exportações Agrícolas, como um plano de sabotagem. O senhor pode explicar isso para nós? Porque nós aqui, sendo essencialmente agrícolas e tendo variedade de culturas, para nós é extremamente importante isso.
Perfeito. Na verdade, escrevi esse artigo junto com a pesquisadora, a doutora Chalene de Ávila, que faz parte aqui do escritório nosso, onde nos chamou a atenção essa ideia agora em junho, de 2022. A bancada do PT propôs um projeto de lei, o projeto de lei 15.000, aliás, 1586, assinada por toda a bancada, onde propõe a identificação, né, da soja, do milho, do arroz e das carnes como taxação, na exportação de tais produtos quando os estoques externos, internos, aliás, estiverem abaixo de 10%. Aí nós fizemos o artigo chamando a atenção da preocupação que isso traz para o setor, a insegurança jurídica que isso acaba gerando e o equívoco de entendimento, né, seria andar na contramão da história, né, não seria nada inteligente, até porque nós temos um exemplo muito próximo aqui da Argentina, em que mostra claramente o equívoco desta abordagem. Mirele, o que que nós precisamos entender? Que essa taxação historicamente foi criada, e ela existe no Brasil, desde 1977, pelo então presidente General Geisel, porquanto naquela época o Brasil era dependente da produção alimentar externa, ou seja, não produzíamos alimentos suficientes. Então quis, na verdade, naquela época, se proteger a produção alimentar aqui, como a política de segurança alimentar do país. Só que hoje nós produzimos 5 vezes aquilo que nós precisamos para consumo interno. O Brasil exporta e alimenta 4 vezes o que consumimos, ou seja, 800 milhões de pessoas, além das brasileiras, são alimentadas por nós. E esse cenário de produção para exportação de excedentes traz à nossa mesa, ou à mesa dos brasileiros, um modelo de produção de qualidade, porque senão nós não poderíamos exportar alimentos que não fossem de alto teor nutritivo, com boas práticas ambientais e de sanidade. Então, o modelo que existe hoje, que funciona, é um modelo bom, é um modelo que vem segurando o Brasil de pé. Todas as adversidades que tivemos até hoje, o setor primário, os pecuaristas, os agricultores que seguraram esse país de pé. Enfim, esse modelo proposto só poderia ter algum significado lá em 77, mas não com a realidade de hoje. não com a realidade mundial hoje, muito menos onde o Brasil se coloca. E como disse a pesquisadora Charlene de Ávila, esse entendimento, esse caminho, não será um tiro no pé, mas um tiro na cabeça. E é fácil compreender por que que a doutora Charlene fala isso. Você veja bem que o artigo 2º do Decreto-Lei 1578, de 77, diz que o preço, o alíquota do imposto, é sobre o preço de venda da exportação. E logo depois, o artigo 3º diz que esse valor é taxado em 30%. 30% não do lucro da atividade, mas 30% da venda. Ou seja, um exemplo prático: se nós vender qualquer produto desses a R$ 100, teremos que entregar 30 como impostos para a União e ficar com 70. Olha, você sabe que muitas das vezes o setor primário, o rurícola, trabalha no prejuízo. E nós temos clientes aí na região do Espumoso, e uma coisa que chamou atenção nos últimos 10 anos, quanto dos problemas nós tivemos de intempéries, de seca, de chuvas em excesso, de vendavais, de geadas, enfim. Essa região particularmente sofreu muito. Em todas essas safras, os agricultores operaram em prejuízo. Então, veja bem, isso eu quero sublinhar para que todos entendam. Não estamos falando em 30% do lucro operado naquela atividade, mas 30% do valor de venda. Então, isso fatalmente vai trará um cenário negativo, ou vamos dizer assim, um cenário sombrio para o setor primário. Num
Certamente.
primeiro momento, pode-se até alguém menos avisado entender: ah, mas nós vamos ter garantia de produção interna, segurança alimentar e baixa de preço. Imediatamente, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter ausência de produção. O setor vai migrar para outros setores da economia. Nós vamos ter êxodo rural, favelização, insegurança jurídica. Você imagine que a cooperativa aí de Espumoso vai fazer uma venda para um adquirente do exterior por 10 anos. Poderá fazer um contrato de fornecimento por esse tempo, um contrato que ela terá que cumprir. Mas, sem determinado momento, o governo, que comanda a Conab, que é quem que vai dizer qual é o nível de estoques que tem no país, sem saber, por exemplo, nos grãos, o que tem na propriedade estocada e no gado no campo, né, vai passar um relatório de que os estoques estariam abaixo de 10% e essa norma se aplica imediatamente. Vai quebrar a cooperativa e os associados, que não tem, é uma insegurança jurídica completa. Então, vai ser um problema muito sério, muito grave, ao ponto de a gente chamar atenção no artigo a respeito disso, né, para tentar evitar que isso aconteça, chamar a razão a essas pessoas e compreender o momento histórico de como ele é e qual é o caminho que o Brasil precisa tomar.
Eu estava ouvindo o senhor falar e analisando. É de extrema importância a comparação que o senhor fez, que vocês fizeram, né, nesse artigo com a Argentina. A gente está vendo no que a Argentina se transformou. Porque no momento que o produtor ele tiver que pagar para trabalhar, que é o que vai acontecer, porque ele paga a semente, ele paga o insumo, ele paga o maquinário, ele paga a mão de obra, o custo vai ser extremamente alto se entra esse imposto aí. E concordo lá quando seria válido esse projeto se nos faltasse alimento. Não nos falta alimento, né? O produtor ele entrega aqui no Brasil todo e não está nos faltando, a gente não está importando para comer. Importa quem gosta de comer alguma coisa diferente, mas o básico nós temos aqui no Brasil. E isso é bastante.
Exato, essa observação que você fez é extremamente bem pontuada. O que que acontece com nossos vizinhos aí do lado da Argentina? Isso gerou um desabastecimento, um empobrecimento do país, né? E não teve nenhum benefício, quer dizer, não garantiu nada. Então, essa história, e não história, de que tal conduta garante alimentação, mesmo na prática, não se sustenta, isso não acontece. E é claro, nós precisamos bem dividir a situação no seguinte: vejamos bem, os outros setores econômicos, por exemplo, a indústria, ela sabe quanto ela vai produzir, para quem ela vai vender, o preço que ela vai vender, e ela recebe o retorno do investimento no mesmo dia ou numa semana. Ela tem conhecimento disso. Ao contrário, o setor rurícola, o que que tem? Planta, e que nem você falou bem, tem custo, certo? Tem uma despesa realizada, vai demorar 9 meses para ter um retorno, se tiver o retorno, e se a natureza colaborar. Então, é um setor que precisa de incentivos. Se você, por exemplo, verificar os maiores produtores de alimento do mundo, os que mais exportam, o Brasil é o quarto hoje, tá? Mas não, na ordem, a União Europeia, os Estados Unidos e a China. A China não exporta, ela consome, mas ela é a terceira maior produtora de alimentos do mundo hoje. O que que os Estados Unidos e a Europa fazem com seus produtores? Primeiro, tem em cada país em torno de 380 cooperativas de crédito, empresta dinheiro a um custo quase negativo, tá? E de forma pontual, ou seja, tempestiva, antes do início da colheita, antes do desenvolvimento, durante e na colheita e depois, ele tem o crédito à disposição, de forma barata, tranquila, sem excesso de garantia nem nada. Aqui, no Brasil, nós temos só 1/3 do financiamento garantido e com juros altos, né? 2/3, o excedente tem que ser buscado na cooperativa, na empresa, e outra forma de financiamento, certo? O que que a Europa faz? A diretiva 2115, agora de 2021, destaca na política agrícola comum nada mais e nada menos que em torno de 300 bilhões de euros para ser gasto na safra de 2022 a 2027. Em torno de 50 bilhões de euros, em torno de 270, 280 bilhões de reais. Bilhões. Tá? Por cada safra como pagamento direto. O que que é isso? Isso é um dinheiro que vai para pagar a atividade sem retorno, não é compra de produto. Certo? Esses pagamentos diretos, por exemplo, nesse do projeto de lei que indica o arroz, né? O arroz, para você ter uma ideia, a União Europeia paga para o agricultor só cultivar o arroz, só cultivar, nada mais e nada menos que 387 euros por hectare, por ano. Tá? Então, dá ao produtor para ele produzir 2.124. E esse dinheiro não volta, é pagamento direto. E se o cultivo for biológico, e há um estímulo para a agricultura biológica se envolver, passa a 687 euros por safra, ou seja, R$ 3.755 ao preço de hoje. Ou seja, em 10 anos, o produtor, para plantar arroz, vai receber da União Europeia R$ 37.000. A vaca leiteira, por exemplo, recebe por cabeça 1.130 euros, ou 6.200 por animal ano, em torno de R$ 62.000 em 10 anos. Um tomate, 360 euros por hectare, ou em torno de R$ 2.000 aqui. Então, são valores que em 10 anos dá para adquirir uma propriedade aqui no Brasil. Pagamento direto. Ao par disso, tem o financiamento barato, fácil, tempestivo, e mais, a garantia de renda na atividade, ou seja, o produto gerado, né, é vendido com lucro sempre. A União Europeia garante essa renda em três preços, cereais, por exemplo. O primeiro preço fixado foi de Duisburgo, na Alemanha, onde se produz pouco em razão do clima ser árido, etc., né? Foi colocado em termos de custo para produzir lá, mais uma taxa de comercialização e de transporte. Aquele é o preço indicativo. Daquele preço é calculado o preço de entrada. Vamos pegar Rotterdam, na Alemanha, por exemplo. Para um exemplo prático, se o produto é produzido e vendido ao preço indicativo em Duisburgo, na Alemanha, por R$ 100, vamos usar 100, né? A moeda é euro, mas vamos usar o 100. Se ele for importado em Rotterdam a 70, ele sofre no porto uma taxação, aí é o preço de entrada que chama, de 30, para evitar que ele chegue lá em Duisburgo com preço menor. Tá? E tem o preço de Ormes, que é o preço regional na França, onde você produz mais com mais abundância, um preço regional também baseado nesse preço indicativo. Ou seja, em qualquer situação, em circunstância, ele tem renda na atividade. Os Estados Unidos têm um modelo muito parecido, só que é um preço de empréstimo e um preço de mercado. E se o produtor americano produzir e exportar, olha o incentivo à exportação, a um preço menor do que é praticado no preço de empréstimo e no preço dos últimos 10 anos, a média dele, por exemplo, de determinado produto, ele vende para o mercado externo, ele exporta e recebe um pagamento que se chama deficient payment, governo da diferença entre os dois preços, ou maior com aquele que venda. Por exemplo, se o preço no mercado está a 100 e o preço interno entre os dois preços de empréstimo ou da média dos últimos 10 anos tiver 120, ele vai receber um pagamento do governo da diferença. Então, nós temos subsídios fortemente nesses estados produtores e concorrentes. Por isso que são os maiores produtores mundiais. E querer taxar o Brasil, que não tem nada dessas garantias, taxar com mais impostos, é andar na contramão, é promover a desinteligência, é o pior cenário que pode ser construído. É por isso que foi a nossa ideia de chamar a atenção de que esse projeto existe, e acaba também irradiando essas ideias, já que existem os projetos, aos estados. O estado de Goiás está apresentando, pelo governador Caiado, um projeto semelhante para taxar o produto interno, que é produzido dentro do estado de Goiás, sob o artifício de que perdeu ICMS e arrecadação em razão da redução que foi imposta pelo governo federal aos combustíveis. E não é verdade. Tanto que, se for examinar o mês de outubro de 2001, o Goiás arrecadou 4 bilhões e 650 milhões, e no mês de outubro deste ano, 590, ou seja, arrecadou 10% mais. Então, esse é um perigo, isso vem na contramão do que se faz, o mundo mais desenvolvido faz, e aqui vai. Sei que é uma região de tem uma região de pequenos produtores ou de produtores familiares aí em Espumoso, na região. A União Europeia paga para quem planta mais dois para quem tem mais de 2 hectares, R$ 1.050 de bônus por ser pequeno produtor rural, ou seja, quem planta mais de 2 hectares ganha da União Europeia R$ 5.800 por ano, por hectare. Então, você vê que o caminho do mundo é de garantir a produtividade. E fazem isso porque querem, por capricho? Não. Isso é gasto, porque precisa se manter a resiliência do produtor rural. Precisa se manter ele no campo produzindo, produzindo alimento direto, produzindo matéria-prima para transformação. A agricultura e a pecuária é o porto de partida e de chegada da vida na Terra. Nós estamos sobrevivendo nesse planeta por conta da agricultura e da pecuária. 80% do que nos alimentamos vem disso. Então, é inconcebível, impensável, andar num caminho que que prejudica o desenvolvimento desta atividade. E eu queria, se você me permite, dizer o seguinte: afirmar que quem mais paga impostos no país é o setor primário. Nós respondemos por quase 40% de toda a produção, de toda a riqueza que é circulada dentro do país. Pagamos impostos sobre combustíveis, pagamos IPI, impostos sobre serviços, sobre circulação de mercadoria, enfim, todos os impostos que existem são pagos pelo setor. Não tem um benefício direto para isso. Então, sugerir que não há pagamento de tributo, que isso pode ser pensar, bom, mas eles não pagam nada, não. É quem mais paga imposto no país.
É verdade. Isso me sugere, eu como leiga, né? Porque sou leiga nisso, mas gosto de estudar um pouquinho. Seria a falência do sistema do agronegócio, tanto pequeno como médio como grande. Porque qual seria o interesse de eu plantar para ter que pagar até para mandar para fora?
Exatamente, isso é uma coisa impensável. E ao invés de se direcionar uma política para o desenvolvimento, para aproveitar isso que nós temos de bom, nós temos clima, nós temos solo, nós temos agricultores altamente especializados e pecuária também. Quer dizer, nós temos uma vocação, nós temos as condições de produzir mais. O mundo quer o Brasil como produtor de alimento. Quer que nós sejamos um supermercado, que nem você disse, pontualmente podemos ter problema, por exemplo, com trigo, que ainda não somos autossuficientes, mas pelas cultivares desenvolvidas para a Embrapa Cerrado e o cultivo no centro-oeste aqui do país, em 2025 nós já estamos exportando trigo também. Então, o Brasil pode muito e querer nos colocar numa raia de corrida com uma corrente e uma bola de ferro no pé. Não é inteligente, né? Nós precisamos, na verdade, é de mais incentivos, né, de seguro, nós precisamos de valores que remuneram realmente, nós precisamos dar garantia para quem está sol a sol, que é uma atividade tão difícil, né? Porque muitas das vezes a maioria, pode-se ter controle de risco, fazer todas a produção com cautela, mas o tempo é uma indústria a céu aberto, então não se tem essa garantia. Então, é por isso que a Europa e os Estados Unidos subsidiam com esses valores assim, que vamos dizer assim, altos, né? Além do que, nós temos aqui, como eu falei, um financiamento de um terço da atividade, e tive a oportunidade de ser o advogado indicado na comissão externa que fez um estudo para alterar o Manual Decreto Rural, por indicação do deputado Jerônimo Gorgin, aí do Rio Grande do Sul, e recebemos, dentre todas as colaborações, ofício tanto da FEBRABAN como do Banco Central, dizendo que o crédito rural, que é caro para o setor, é o crédito que mais retorna para quem empresta, ou seja, 99% do crédito emprestado com essas taxas altas são pagos pontualmente. O restante de 1% tem garantias por hipotecas, penhoras, garantias pessoais, seguros agrícolas. Então, 100% daquilo que é emprestado no crédito rural retorna para os cofres de quem emprestou. Então, o produtor tem que se ver como ele é. Ele é um pujante, é uma pessoa que trabalha, que produz, que gera riqueza. E não é um empecilho. Não é direitista, nem fascista, como alguém disse durante a campanha. É exatamente, é um resiliente, é um trabalhador, é uma pessoa que tem fé, que acredita que a semente que ele está plantando vai produzir frutos, que é a melhor semente, que faz a melhor prática, que desenvolve atividade dentro do limite daquilo que tem, mas ele dá 100% daquilo que ele pode. E isso nós temos toda a certeza no mundo, por isso que mesmo nessa situação de desigualdade com o resto do mundo, principalmente dos países desenvolvidos, nós produzimos muitas vezes mais, melhor e com mais qualidade.
Exatamente isso que eu estava pensando. E a minha pergunta ainda fica: como que um governo que pretende, sei que não é esse ano, né, fazer essa taxação, que pretende fazer isso, acha que o Brasil vai sobreviver? Porque hoje o Brasil sobrevive com o agro. Isso não existe dúvida. Temos, claro, muitas coisas, mas nós somos um país que, embora seja autossuficiente, ele é sustentado pelo agro, onde muitos acham que não tem valor nenhum. Eu já não concordo com isso, porque o agro mexe com toda uma cidade, né? A indústria mexe, mas o agro também. Se não houver o agro, também não vai haver a grande indústria. Como que as pessoas pensam que isso pode ficar daqui para frente, doutor? Porque é assustador isso.
É verdade. Esse é um pensamento bem equivocado. Nós temos que sair do mundo da Alice e voltar para o Brasil real e verificar isso que você sublinhou. As suas ponderações são perfeitas. Esse é um problema sério. Eu costumo brincar aqui com meus amigos dizendo o seguinte: que o galo que canta alto em fazenda de preguiçoso é o primeiro que vai para a panela. Mas o galo que canta alto em fazenda de trabalhador é o último que vai para a panela, né? Nós temos que ver que nós temos capacidade, nós podemos gerar mais e muito mais, nós podemos produzir mais, nós temos os elementos naturais, nós temos o conhecimento, a técnica, nós desenvolvemos. E equivocada essa ideia que o agronegócio, o setor do agro é um setor arcaico, pelo amor de Deus. Nós temos agricultura de precisão, nós temos engenheiros, os agricultores são administradores, eles fazem agricultura com precisão, altamente especializada em qualquer parte do mundo. Você vai dentro de uma propriedade, o proprietário, quem trabalha, fala várias línguas, fazem compras diretas, que nós temos um sistema completamente diferente. Aliás, eu sugiro que você, que nossos ouvintes vão num artigo que eu escrevi, Doutores do Agro, onde eu estabeleço essa visão equivocada que se tem dentro da propriedade rural. Seria interessante, quem quiser, o nosso site, Nery Perim, Advogados Associados, verificar essa matéria está lá, mas o que se esperar dos novos gestores é o que você espera, o que eu espero, o que todo mundo espera, que os novos gestores, alguns velhos, né, gastem menos e melhor, e que tenham uma visão da realidade, que não fique circunscrito num mundo em que quem está perto só bajula e acena com qualquer besteira que se fale. Nós precisamos ser especializados também em gestão pública. Nós temos que ter governança com o dinheiro público, com o que entra. Nós verificamos agora, por exemplo, no atual governo, que a diminuição do imposto, o que que fez? Gerou mais arrecadação. A economia gerou mais. Os bens e serviços foram produzidos maior com tributação a menor. Pagar mais tributo não significa garantia de nada, absolutamente de nada, a não ser a contramão, um caminho inverso daquele que deva ser tomado. Precisamos lembrar, e eu agora falo uma coisa que é sensível a todo mundo: nós trabalhamos 5 meses por ano para pagar impostos já. Então não será mais possível exigir mais da população. Nós temos que diminuir. Esse é diminuir os impostos. Isso sim será garantido, maior produção, de maior circulação de bens e serviços e maior arrecadação. Com maior arrecadação, o Estado também pode investir mais.
E certamente também vai impedir a falência das nossas propriedades rurais, seja ela de criação de animais ou seja ela plantações, porque se tudo correr conforme nós estamos vendo, com aumento de impostos e com diminuição de oportunidades, a falência virá, certamente. Eu
Não
quero,
tem,
não tem outro
por isso,
caminho.
por isso que a pesquisadora Charlene Ávila foi muito pontual e feliz em dizer que isso será um tiro não no pé, mas na cabeça, se a gente fizer isso.
Exatamente. Eu quero agradecer muito ao senhor, doutor Nery, por ter nos concedido essa entrevista. Se o senhor me permitir, eu vou pegar esse artigo que está no site de vocês e vou reproduzir na nossa página junto, à sua reportagem. para as pessoas lerem e também entenderem o que acontece. Quero lhe agradecer profundamente e deixar o nosso microfone à sua disposição.
Só não está permitido, como será uma honra para nós, Mirê. E sim, fico muito feliz pela oportunidade de falar com você e com toda a sua audiência, que a gente sabe que é enorme, e sabe que é uma audiência também muito voltada ao agronegócio, ao setor primário. Eu queria sinalizar, dizendo a esses produtores, todo o nosso respeito e o nosso carinho que temos com eles, de que realmente a gente está aqui, produzindo, tentando auxiliar naquilo que puder. Doutora Charlene, doutores Lucas, todos os colegas aqui, são vários colegas que pesquisam, estudam, e todos eles com um único objetivo, é tentar melhorar a posição ou o trabalho e o desenvolvimento da atividade rurícola no campo. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
Muito obrigada. Quem agradece sou eu.